Obrigado, senhor presidente Wilson Santiago, senhoras senadoras, senhores senadores. Não sou adepto da astrologia, mas a julgar pelas nebulosas que se colocam sobre o atual governo, está configurando um inferno astral longo e prolongado. Na área econômica, praticamente ninguém duvida de que a meta da inflação para 2011 e 2012 foi para o espaço. Somente uma reviravolta dos astros seriam capazes de justificar o otimismo da equipe econômica quanto a se atingir o centro da meta inflação até mesmo em 2013. As medidas para tentar conter a desvalorização do dólar revelam-se numa incógnita com grande possibilidade de fracasso, mesmo diante da aprovação para um aumento de endividamento dos Estados Unidos. O programa de aceleração do crescimento, o famoso mirabolante PAC, está literalmente empacado. Não anda desde o início do governo, como admite a própria ministra do Planejamento, Miriam Bechior. A desaceleração da indústria nacional, que coloca em risco o patrimônio construído ao longo de décadas, já é reconhecida inclusive por parlamentares do governo. Enfim, o atual governo, nesta parte, não vai bem, vai muito mal. Mas, senhor presidente, nada disso é tão grave quanto os sucessivos escândalos de corrupção que literalmente infernizam a vida do governo, da presidente, num verdadeiro efeito dominó. Sem dúvida, a confluência dos astros não se revela nada favorável ao governo da presidente Dilma, que tem o dever e a obrigação de desarmar os esquemas de corrupção montados em sua base de sustentação. É inadmissível a forma como o dinheiro público tem sido desviado em diversos órgãos do governo, sob a liderança de diferentes partidos. A verdade é que, diante dos acontecimentos, o mensalão está virando fichinha, coisa pequena, miúda. Vejam, senhoras e senhores senadores, a questão do DENIT. A aprovação do senhor Pagô, indicado pelo governo Lula, para ocupar o cargo de diretoria do DENIT, foi cercada de um conjunto de questionamentos quando da sabatina da Comissão de Serviços de Infraestrutura, porque a fama do indicado parecia correr de longe. Agora está claro que, não fosse o trabalho investigativo da imprensa, nada teria ocorrido por parte do atual governo. O Pagô continuaria fazendo das suas. Verdade seja dita, todas as ações tomadas pela presidente Dilma têm vindo a reboque da imprensa. Se a imprensa denuncia, o governo se mexe, demite, exonera. Mas o quadro de corrupção é tão grave que dificilmente as denúncias e os escândalos vão parar. O que está ocorrendo nas diferentes esferas do governo tem sido sistematicamente denunciado pelo Tribunal de Contas da União há anos. Mas tudo tem sido ignorado, senhor presidente, até que os escândalos estouram. Como bem observa o procurador Marinus Marsico, em matéria publicada na revista Isto É. Não é novidade para nós, não há técnico no TCU que não reconheça os problemas do DENIT, continuou o procurador. O fato é que os escândalos estouram para revelar uma relação promíscua entre interesses políticos e partidários e a iniciativa privada. Num português claro, a troca de favores milionários. Há uma troca de doações para campanhas por obras superfaturadas, em valores bem superiores ao que deveriam ser pagos, como o dinheiro do povo brasileiro. O governo está loteado, fatiado e bem dividido entre as suas bases de sustentação, de uma forma que contraria o espírito republicano, a democracia e o Estado de Direito. O que se vê no DENIT é o mesmo conluio verificado no Ministério da Agricultura. E está aí para todo mundo ler em matéria publicada da revista Veja. De acordo com o ex-diretor financeiro da Conab, Oscar Jucá Neto, existe um consórcio para controlar a estrutura do comando do Ministério da Agricultura. O objetivo é um só: arrecadar dinheiro numa situação pior que a do DENIT. Mas a corrupção do governo da presidente Dilma não para por aí. A revista Época publicou entrevista com a advogada Vanusa Sampaio, que diz ter sido literalmente extorquida por um esquema na Agência Nacional do Petróleo para beneficiar mais outro partido da base de sustentação do governo. Trata-se de um jogo pesado e torpe, que envolve a tramitação de processos pela Superintendência de Abastecimento. Ou se contribui com o esquema montado na ANP, ou os processos não andam, senhor presidente. A denúncia foi feita à Polícia Federal e ao Ministério Público, mas desde então a advogada tem sofrido ameaças de morte. E o pior, senhor presidente, é que nem mesmo a Contraloria Geral da União escapa de denúncias de desvio de recursos originalmente destinados ao programa de combate a práticas nocivas ao erário, mas usados para lanchinhos, viagens, conta de água e limpezas de ministérios. Diante desse quadro de corrupção endêmica, nós não temos dúvida de que o primeiro passo a ser dado é a aprovação de uma CPI para investigar preliminarmente os esquemas de corrupção existentes no âmbito do Ministério dos Transportes. Mas o governo não o quer, e assim não será. Boicotou todas as ações feitas pela oposição. Mas como o nosso desejo maior é contribuir para a edificação de um Brasil grandioso e fundado nos alicerces da democracia moderna, temos o dever de dizer que há necessidade de uma profunda reforma de Estado, bem como a de uma reforma política. A sociedade brasileira não tolera mais a prática do fatiamento do Estado, em que se nomeiam indicações políticas em favor de interesses partidários, mas em detrimento do interesse público. Como salienta o cientista político David Fletcher, na Universidade de Brasília, o governo Dilma é um presidencialismo de coalizão em torno de qual gravitam 14 legendas, todas ávidas por um bom pedaço de bolo. E os pedaços mais atraentes são aqueles com mais recursos, como o do Ministério dos Transportes, da Cidade e do Turismo. Para acabar com essa relação inaceitável entre o público e o privado, é preciso seguir um exemplo de países como Estados Unidos e Inglaterra. Nos Estados Unidos, observa David, quando algum senador ou deputado resolve assumir o cargo no governo, tem que renunciar ao mandato. Na Inglaterra, apenas o ministro e o secretário executivo de um ministério são indicados politicamente. Os demais escalões são preenchidos exclusivamente por funcionários de carreira. Mas não é só isso, senhor presidente. Aqui no Brasil, todos esses escândalos resultam, na maioria das vezes, na exoneração dos acusados e, no máximo, em manchetes de jornais. Mas ninguém vai para a cadeia. No máximo, um constrangimento de uma semana e o dinheiro não é devolvido. O erário é mais uma vez lesado. Por outras palavras, substituem-se as peças, mas o jogo da corrupção continua até que o outro escândalo ganhe destaque na mídia. Isso só vai acabar com a profissionalização do Estado, como sempre desejou o ex-ministro Bresser Pereira, porque o servidor de carreira como gestor dificilmente se envolve em esquemas e falcatruas. Hoje, o que se vê é impressionante e inadmissível. Até para leigos em administração pública, a disputa pelos cargos se dá do primeiro ao terceiro escalão do governo e compromete o interesse público em razão de boas partes dos gestores não pertencerem às carreiras do serviço público. Este é o grande mal. O governo Fernando Henrique Cardoso, senhor presidente, deu um passo significativo no sentido da modernização do Estado, quando criou o sistema de agências reguladoras, com perfil técnico e gerencial, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos. Mas o que se vê hoje nesse governo é o aparelhamento político também dessas importantes instituições do Estado regulador, tão importantes na economia de mercado. Senhoras e senhores senadores, nós temos o dever de investigar a fundo os escândalos do atual governo, porque vamos ser duramente cobrados pelas urnas se ficarmos inertes de tantos desmandos. Mas creio que a tarefa maior do Congresso Nacional é a de oferecer, como legado às gerações futuras, um sistema político capaz de estabelecer uma barreira definitivamente entre os interesses privados e os interesses públicos. Esta é, sem dúvida, a tarefa inadiável que se coloca diante de nós. Muito obrigado, senhor presidente.